Só tem uma coisa que eu quero pedir para todos, na hora de vocês indicarem um tema para o podcast que vem, indiquem algo bem especial, porque no mês que vem vai ser o aniversário de 3 anos da SMA. Saudações a todos, sejam bem-vindos à 56ª edição da série de podcasts sobre músicas e animes, o famoso SMA. Então, gente, antes da gente falar do tema e a pessoa que teve o tema vitorioso também vai explanar o porquê que escolheu o mesmo, né? Vamos apresentar a equipe. Começando por mim, Calírio Neto, seu anfitrião. Saudações a todos. E agora eu passo a vez para o Evilazo se apresentar.
Saudações a todos.
Ok, após o Evilásio, temos então o senhor Ian.
Oi, eu tô comendo paçoca.
Muito bom, Ian. Isso aí, mantenha sua dieta. Após o Ian, temos o Bebop.
Oi.
É isso aí, grande Bebop. E temos o Eric também.
Olá.
Grande Eric. Temos a presença dele, Luke Lucas.
Tomar no curso Guita, viu? Que foda.
Após o Luke Lucas, temos a presença da senhorita Loba.
Oi, eu sou o Dovinho, seu amiguinho. Vamos brincar?
Eu gostava mais quando a Loba só dizia oi, mas ok, cara. Após a Loba, temos a senhorita Natália.
E aí?
E após a Natália, temos a senhorita Nayara.
Giri, giri, ai.
Okay.
Que isso, tá bom.
Eu ia continuar cantando a música da Nayara, mas o povo ia ficar puto, então...
Ok, então, né, gente? Após todo mundo ter se apresentado, eu vou pedir para que o nosso amigo Ian, representando o bloco de Shoujismo, nos fale do tema vitorioso e por que ele escolheu esse tema. Vai lá, Ian.
Então, o tema que eu escolhi foram animes cujo o Tomokazu Sugita, o dublador, dublasse o protagonista. E esse tema eu escolhi porque a Nayara tinha escolhido ele, eu tava sem ideia. E ela queria falar de Seiko Boys. Eu falei, tá, então vai esse. Então, se alguém quiser perguntar, alguém pergunta pra Nayara, não pra mim. Tô jogando pra você, amiga.
Que bom, jogando a bomba pra mim, que beleza.
É teu amigo, né? É isso aí, pois é. Amizade é outra coisa. Jinsei wa tanoshii! Ok, vamos iniciar os trabalhos do nosso podcast então com ela, a senhorita Nayara. Vai lá, Nayara.
Ué, eu sou a primeira? Então tá bom, vamos lá. Bom, o anime que eu escolhi foi Sousei no Aquarium. Sousei no Aquarium conta a história de uns monstros que, na verdade, são chamados lá de Anjos das Sombras. E essas criaturas, elas se tornaram depois de 12 mil anos e o principal objetivo delas é retirar a energia das pessoas. Alguns adolescentes com poderes especiais são convocados para lutar contra esses anjos do mal. E aí eles acabam pilotando no anime alguns aviões de caça, que quando se juntam, né, ou seja, quando eles fazem lá o Gatai, eles formam robôs gigantes, que no caso é o Aquarium. Esse anime é dirigido pelo Shuji Kawamori, que também é mais conhecido como o criador da franquia Macross, né, mas não julga Macross por Aquarium e nem Aquarium por Macross, tipo, são duas coisas totalmente distintas com mensagens e propostas diferentes no geral. Aquarium é puramente entretenimento, é um plot simples, é bem episódico, o primeiro cura é só zoeira, por exemplo, mas é basicamente lutinha de robô gigante com uma boa trilha sonora, ponto. Por isso que nem todo mundo gosta e eu super entendo. Quase um Power Rangers com música boa, é tenso. Tem um romance bobinho lá, mas o que eu mais gosto mesmo é que o anime transmite uma mensagem de não importa quantas vezes você ressuscitar, você vai continuar amando sempre a mesma pessoa, pro seu amor for verdadeiro e coisa do tipo. É bonitinho, é kawaii. E o personagem do Sugita, considera ele como um destaque, que é o Sirius, porque ele é um personagem bem ambíguo, assim. Ele é anti-herói e eu acho a interpretação dele fantástica. O Sugita tem uma voz bem presente, assim, bem marcante, chamativa. Então, é um dos meus dubladores preferidos e eu gosto muito da interpretação dele como Sirius. Bom, uma coisa boa da trilha sonora de Sousei no Aquarium é que é da Yoko Kanno. Né, então, o que fala dela? Qualquer coisa, escuta o podcast dela, que eu acho que é o de número 34 no Músicas e Animes. Aí você vai saber um pouquinho mais da Yoko Kanno. E, bom, a música chama Sousei no Aquarium, é cantada pela Kino. que é uma cantora que hoje tá na Fine Dogs, que é a mesma produtora musical da Yoko Kanno. E essa música que eu vou indicar é o debut solo dela. Antes ela cantava com uns irmãos no grupo Blast Four. E basicamente é isso.
Eu gosto muito do golpe do Aquarium.
Corta essa!
Que é o Execução Aurora.
Bomba.
É. Ele é o melhor cavaleiro de ouro aí.
Meu Deus. Eu gostei do debut.
Minha avó curtia muito a Coelho, tinha vários peixinhos dentro. Tá, parei.
Tá, ok, gente. Ah,
que okay. Bom. Não. Luke, você também era do tipo que gostava da era de Aquaria.
Aquaria.
Muito boa a música. Muito boa. Eu lembro dessa música, mas é por causa do filme do 30 anos, Virgem, como é que é?
Virgem de 40 anos de idade.
Virgem de 40
anos. 30 anos de Virgem.
Sei lá, eu lembrava que tinha Virgem, que tinha no final, quando ele transa, aí começa a tocar essa música, assim, do nada. E é isso. Essa música, né, que vai ser no podcast?
Aquaria. Eu voto por ela, mas acho que não é não.
Música é boa.
Ok, então, gente. Grande Nayara, só repete a música pra nós, por favor.
Sou sem então. Aquarium da Aquino.
Ok, após a vez do Nayara, então é a vez do senhor Luke fazer sua indicação. Vai lá, Luke.
Olha aí, o desespero bateu quando eu já tinha a música preparada. Aí eu fui ver que tinha que ser protagonista, né? E aí fudeu. Fudeu, eu falei, não tem música, tá tudo já foi.
Você escolheu Bleach aí, também?
Eu escolhi Bleach,
eu
lógico.
Eu também escolhi Bleach.
Eu ia mandar o Haruka Kanata aí, pra lembrar os músicos.
Mas Bleach não vale.
Mas, então, não, eu sei, o problema é esse.
Você tá ouvindo o que eu tô falando, Bebop? Enfim.
Só que Bleach não... Ah, sim.
Ai, Bleach, sim.
Enfim, aí eu fui pro Suzumiya Haruhi, que tem 1 milhão de coisas pra falar, né? E já foi já 1 milhão de coisas. Eu peguei a OST do filme, que eu acho que é um dos melhores filmes de animação já feitos. Já falei isso 1 milhão de vezes. Vai ser bom resumir. Que é o Je te veux, ó, meu francês, que beleza, hein? De um ator, qual é o nome do autor? Esqueci, é o Eric Satie, um francês, que é uma música clássica sobre romance, sobre uma pessoa que quer uma outra. E é muito bonita a letra.
Basicamente você definiu o que é romance, né?
Uma pessoa que quer outra.
Mas a letra é boa, beleza? Procure aí no Letras e Músicas BR, que eles traduzem do francês para português. Vai dar tudo certo, eles não traduziram no Google Translator. Pode não, ter certeza?
Certeza.
Mas a versão do filme é uma versão mais devagar da versão original. Se vocês pegarem e compararem, assim, ela já é uma versão mais calma, mais tranquila. E pega bem o tom da Nagato no filme, né? Eu gosto muito. Eu gosto muito desse filme, eu gosto muito dessa música e eu acho que valeu a pena trazer ela aqui, apesar de ter sido de última hora.
Ai, ai, cara. Quantas lembranças isso aí, né, Luke? Quantas lembranças que isso te traz, né?
Esse filme é legal porque ele, além de ser um filme por si só excelente, tem o fato de...
É um filme
de...
sem Haruhi.
Eu discordo disso, mas aqui esse é o ponto.
Aquela vadiazinha.
Mas, tá, tudo bem. Mas tem o fato de que ele faz, entre aspas, todo aquele arco que você odeia da Endless Eight fazer sentido.
Faz não, dá uma razão pra ele existir, mas não precisa ser 8 episódios, né?
Não precisa.
Ser 2 ali, né? E deixa pra lá. Mas é excelente. Eles tiram a Haruhi do foco e botam na Nagato. Era uma protagonista, não, uma personagem que não tinha personalidade, né? Ela tava lá no canto da sala, lá, lendo livro. E a única coisa que ela tinha feito no anime original de decente foi ter matado uma personagem lá. Só. De resto, ela era meio jogada de fora. E o filme vai lá e dá uma profundidade gigante pra ela. Assim. Você dá uma
meio, dó, né?
Ela sempre foi mais explorada em outras coisas. O Haruhi-chan mesmo, ela tem muito mais... É muito mais interessante. Infelizmente, o anime em que ela é a protagonista é chato pra caralho.
É porque é um spin-off safado pra arrancar dinheiro das pessoas que estavam com saudades do meio, né? Mas o filme é excelente.
Sim, o filme é muito bom.
Com certeza, o filme é legal mesmo.
Eu acho que você que não gosta de Suzumiya, eu acho que se você der uma olhada no filme, eu acho que você vai até gostar dele. Porque ele corta muita coisa que irrita em Suzumiya. E eles botam do jeito excelente, assim.
Isso é verdade, concordo.
É, porque o foco, querendo ou não, é a Haruhi, né, no anime. No filme já não é, assim, é ela, claro, mas não é tão ela, é muito mais do que um. Então, realmente corta bastante coisa. O filme é excelente, eu gosto pra caramba.
Gente, assistam o filme, tá? Falou.
Esse é o recado sábio da Loba, assistam o filme.
Ok, tá bom.
Vai tá certo ela, uai.
Não, justamente por isso que eu falei, recado sábio, ela tá corretíssima.
Tá bom, eu não tô falando nada.
Só repita pra nós então a música, Grande Luke.
Je te vois do Eric Satie.
Direito a biquinho.
Eu fiz biquinho. Eu tô mentindo, não. Je te vois.
Vamos lá, pode escutar aí.
Rinsei wa tanoshii.
Voltando para o podcast, então é a vez da senhorita Natália fazer a indicação dela. Vamos lá, Natália.
Então, né, eu escolhi um anime que eu já indiquei uma outra vez aqui, eu escolhi Sketch Dance, pra quem não sabe, o Sugita dubla o Switch, um dos três protagonistas da série. O anime teve 77 episódios, é baseado num mangá de 32 volumes, que foi da Shonen Jump, chegou a ganhar prêmio de melhor mangá shonen.
Eu posso fazer só uma correção?
Diga.
Ele não dubla o Switch, ele dubla a voz do computador do Switch. É diferente.
Nossa, valeu. Certo. Isso é porque a gente não viu o Switch falando com a própria... Ah, não, viu sim.
A gente viu sim, no passado.
Vê, olha, sim, aí, tá então certo, desqualifica, verdade. Desqualifica no ponto de Sketch Dance.
Não, mas a voz do computador é mais importante do que a voz, de fato, do personagem. Então, tudo bem.
Né? E ele só fala pelo computador a maior parte do tempo. Diga-se de passagem. Voltando, a música que eu escolhi é uma Insert Song, do episódio 17, que é um arco do Cristão no festival escolar, e vai ter um concurso de bandas dentro do festival, e o trio lá do Sketodan faz uma banda chamada Sketchbook, que até foi de verdade, eles realmente criaram uma banda de promocional para poder fazer as opens e as endings das outras temporadas do anime, né, já que foram 77 episódios, e... Essa música, ela foi uma música escolhida pelo próprio autor do mangá, tem os personagens cantando essa música, tem a letra lá. Ela se chama Funny Bunny, do The Pillows. O The Pillows foi uma banda que também já fez músicas de Beck, de Fully Cooly, de Moonlight Mile e outros animes. E o Sketchbook, ele meio que acabou depois de um tempo, eles... Principalmente fizeram os singles, né, das opens das Endies de Sketch Dance, mas a banda não durou muito tempo. A ideia era do mesmo sentido original do grupo, né? Uma garota e dois rapazes pra fazer as músicas, mas acho que não durou nem mais que 2 anos a banda, né? Fora isso, acho que é só isso. Porque eu já falei sobre Sketch Dance antes, não sei se eu preciso falar resumo.
Faz uma resumida só, né?
Tá, então, tipo... Anime escolar em um clube de ajudar as pessoas, que é o Sketchdan, que tem três personagens, que é a Himeko, o Bossum e o Switch. O Switch, que é o dublado pelo Tomogazu, ele não fala, né? Ele teve uns problemas pessoais aí, ele fala através de um computador, que é a voz do Sugita. O Bossum, que tem outros problemas pessoais. Todo mundo tem problemas pessoais. Sketch Dance é um anime de comédia episódico, então basicamente é uma situação a cada episódio. Totalmente nonsense, cheio de piada de trocadilho. Então, se você não gosta de piada japonesa de trocadilho, que você vai ter que procurar traduzir mais ou menos pra poder entender o sentido da piada, você não vai pegar de primeira a piada se você não tiver uma noção de japonês nem nada. Principalmente no mangá. No mangá tem muitas, muitas, muitas piadas metalinguísticas de que eles sabem que são personagens de quadrinho e tal. Fora piadas com os caracteres japoneses e tal, que aí só quem sabe japonês entende essas piadas, e o pessoal das traduções tenta de alguma forma ajudar você a entender, mas é sempre difícil esse tipo de coisa, né? É exatamente por isso que eu não tenho muita esperança de que Sketch Dance possa vir alguma vez pra cá pro Brasil, mangá, exatamente pelo fato de que os tradutores vão sofrer bastante ao conseguir traduzir as coisas pra cá. Mas, né? Eu acho que vale muito a pena assistir, é bem engraçado e tal. Bom, se você gosta de anime gigante, 77 episódios tá aí pra isso, fora os ovos. E, sei lá, o mangá já tá finalizado também, né? Se quiserem ler.
Uhum. Ou seja, não faltou informe sobre o anime, é isso mesmo? Né? Faltou informe. Tipo, gostou, corre atrás. Não gostou, paciência, é isso.
Se você não gosta de comédia, eu sinto muito, sabe? Porque não tem pra onde correr.
Não, se você gosta de Gintama, ele é um pseudo Gintama colegial. Pseudo porque o próprio Gintama colegial, que tem dentro do Gintama, da própria série do Gintama, é um pouquinho mais engraçado, na minha opinião. Mas eu gosto também.
Tem até um episódio especial que o Ginto que aparece no... Sketch Dance, se eles fizerem um crossover, exatamente. Pronto, é isso.
É, Que beleza. E nos brinde então com a sua indicação musical aí, por favor, senhorita Natália.
Pronto, a música é Set Song do episódio 17, chamada Funny Bunny, do The Pillows, cantada pelo Sketchbook.
Então, voltando para o podcast, é a vez do Eric fazer a indicação dele.
Então, no caso, eu também achava que podia ser qualquer personagem de Sugita, tinha escolhido até Natsu no Arashi. Mas então, às pressas, escolhi aqui o anime Kagewani. É um anime de 2015 que foi exibido no bloco Ultra Super Anime Time, que é um bloco dedicado a animações curtas.
E que voltou agora. 7 minutos...
Ah, sim, segunda temporada, no caso, começou agora em abril. A história dele é que ele mostra ataques de estranhas criaturas que começam a ocorrer por todo o Japão. E o protagonista, dublado pelo Sugita, o Souzu Kibamba, é um professor conhecido no campo da engenharia genética que pesquisa sobre esses eventos para descobrir a origem deles. Aí no início do anime, pode-se dizer lá, até o episódio 8, 9, ele vai ser bem episódico, mostrando aparições de diferentes e bizarros monstros em várias situações e regiões do Japão. O primeiro episódio, por exemplo, tem um grupo de jovens que está querendo fazer um vídeo para postar no YouTube sobre a aparição de um monstro lá que eles criaram. Eles vão para uma floresta, só que, por ironia, eles acabam esbarrando um monstro muito parecido com o do Lago Ness, que acaba os atacando. O personagem, o Bamba, ele chega lá muito tarde, quando já aconteceu a tragédia. Outro episódio vai ter um mistério por trás de um acidente no topo de uma montanha, onde apenas uma mulher foi encontrada com vida após sua expedição ser atacada. E outro episódio vai ter dois garotos no esgoto procurando por um drone que acabam encontrando uma criatura gigante com um casco imenso. Depois vai ter uma criatura que se torna invisível, que vai invadir um mercadinho onde vai ter lá uma mulher que tinha tentado acabar de roubar um produto em um caixa do supermercado, que vão tentar se proteger dele. E é isso, vai ser algo bem episódico até chegar lá pro episódio 8, 9, quando ele começa a responder algumas coisas desse suspense por trás das aparições dessas criaturas. Aí no caso, então, só lá pros outros episódios que vai explicar um pouco melhor sobre esse suspense todo e o motivo da aparição dos monstros. Ou quase isso. Assim, pra um anime curto, tudo bem, ele tem vários clichêzinhos de histórias desse tipo, abuso de coincidências aqui e ali pra unir algumas coisas, não é lá tão original, mas pra um anime curto ele termina de forma bem razoável essa trama que ele cria, respondendo boa parte dos argumentos que levantou durante os
episódios. Ele não termina, né? Ele não, para na metade.
Ele já revela um segredo considerável da história,
sim.
pra ser mais preciso, o argumento, o motivo lá de tal personagem é sempre aparecer junto com o Bamba, um outro, um cara lá de uma organização. Só que o final dele é em aberto, pelo modo como termina o protagonista. Agora na segunda temporada que deve, talvez, explicar melhor sobre isso.
Começa a confusar essa segunda temporada.
Isso. E, no caso, ele é dirigido por Tomoya Takashima, que foi o mesmo diretor da primeira temporada de Yamushibai. E ele usa o mesmo estilo de animação com recortes em cenários. Os personagens se movem de forma assim, meio truncada, mas eu acho bacana que esse estilo, porque ele cai bem para o gênero. Sem contar também que ele faz um bom uso da trilha sonora, de efeitos sonoros sinistros em vários momentos, simulação de câmera trêmula ou ficando fora de foco nos instantes que alguém está correndo de uma criatura, jogos de sombra. Acho que são 3 ou 4 animes que ele já dirigiu, todo de terror. Ele tem uma boa pegada mesmo para esse tipo de história. E para um anime curto, eu acho bastante satisfatório como ele fecha a primeira temporada. Eu já tava ficando de saco cheio de ser episódico, mas pelo menos no final ele já responde algumas coisas, apesar de deixar outras em aberto.
Eu gosto pra caramba.
Eu achei que ele bambiou meio no meio ali.
Oi?
Ele meio que bambiou, né? Eu não gostei. Ah,
muito. Uma tá. Piada por causa do nome do cara.
Eu sei, mas... Porra. No caso, a música que eu escolhi... Ela no anime, você mal se ouve ela, ouve já quando ainda está terminando a história e depois você pega alguns segundinhos no final, que é a Edging Arrival of Fear, cantada pelo grupo MSS Project. Eu fui procurar alguma coisa desse grupo e a página oficial deles é um canal no YouTube, onde além de eles postarem de vez em quando clipes musicais, eles postam gameplays de vários jogos.
Olha aí.
Tô vendo aqui várias gameplays, por exemplo, de Mario Maker, ou Splatoon, ou então um jogo aqui de zumbis. Agora a música mesmo não tem quase nada, mas é isso.
Ok, alguém tem mais alguma coisa pra comentar ou questionar o Eric? Não?
Acho que não, cara. É porque é um anime sério, né? Anime sério a gente não sabe falar sobre.
Então tá, né?
É verdade.
Então tá, né? Vou fazer o quê? Vou ficar quietinho aqui. Então, amigo Eric, só fala brevemente o nome da música de novo, por favor.
Arrival of Fear, do grupo MSS Project.
Passada a vez então do Eric, é a vez do amigo Ian fazer a indicação dele. Vai lá, Ian.
Olá.
Olá.
Então, eu escolhi a música que é o tema de encerramento do anime Nor 9. O nome da música é Kazekiri e é cantada pela Nagi Yanagi. O anime de Nor 9 é uma adaptação de um otome game, que é uma visual novel voltada para o público feminino. O anime é dirigido pelo Takao Albo. E esse é o debut dele como diretor mesmo. A música foi escrita...
Eu acho tão legal quando vocês falam debut. É tão estranho, cara, pra mim.
a música é cantada pela Nagi Yanagi. Ela já é bem conhecida porque ela dublou o encerramento de Anonatsu de Materu, dublou a abertura de Amnésia. Cantou, desculpa. Dublou não, ela cantou.
Não, eu ia fazer cantou a piada já.
Não, ela cantou o segundo encerramento de Black Bullet. Ela fez Insert Song de Black Rock. Então, enfim, ela trabalhou em muita coisa. Ela é uma cantora de Kansai. E ela começou independentemente. Ela era cantora independente. E ela participou como vocalista... Como é que é a palavra? Como é que... Ai,
banda, ai, que delícia, cara!
Vocalista...
Sim, ela foi vocalista convidada do grupo musical Supercell. Ela colaborou com o Jumaeda, da K-Production, no conceito do álbum dela, que é o Orino Hoshino Love Song. E tá, é isso aí. Ah, deixa eu falar de Nor 9. Isso, é verdade, Nor 9. Nor 9 vai contar a história de uma menininha lá, que é muito sensual, chamada Koharu, que um dia ela chega num grande navio. E nesse navio tem outras pessoas, obviamente, e todas as pessoas são como ela, com poderes especiais. O Jun Maeda, ele vai dublar um personagem chamado Ron, que ele não tem muita participação no início do anime, mas ele tá envolvido com a coisa do desenvolvimento do plot. Ele que tá ali no meio fazendo, movendo as cordinhas pra fazer tudo acontecer, ou pelo menos algumas das cordas. E aí a história vai ser dessas pessoas que moram nesse navio, e todas elas têm superpoderes, e elas trabalham para uma organização chamada O Mundo. E essa organização tem o dever de manter a paz mundial. Só isso. E aí eles são mandados em missões em alguns lugares para poder lidar com problemas. Problemas, no caso, guerras civis, batalhas, etc. Eles têm que manter a paz.
Tá fácil.
Né? É meio confuso.
É isso, se eu falar mais vai ser spoiler.
É um desenho confuso pra caralho.
Você concorda que o anime é confuso?
Ah, eu não achei, não. Mas eu também procurei saber da visual novel, então.
É, deve ser pela visual novel. Porque, tipo,
é porque, por exemplo,
a série começa com uma nave que viaja no tempo e espaço. Então, já aí já fica assim, confuso.
É, porque aí já contou o spoiler,
Vilas. Mas isso é no primeiro episódio. Mas no primeiro episódio aparece isso. Spoiler de primeiro episódio.
Não, é porque spoiler. Eles desculpa. Viajam
no tempo e espaço, alguém morre, no futuro e não pro é passado spoiler.
Pra evitar as guerras de acontecerem. Eu não queria falar isso pro pessoal chegar e... Uou, eu não imaginava que tinha tempo e espaço nisso. Mas enfim, eles viajam pro passado e pro futuro pra poder impedir guerras de acontecerem, basicamente. É isso.
Eu não sei.
Você falou de questão de ser confuso, é porque é a adaptação de uma visual novel. Visual novel, independente de ser otogi ou não, mesmo se for voltado para o público masculino, trabalha na questão de rotas. Então, a gente vai ter, no caso de Nor 9, que é a adaptação de um otome game, vai ter uma protagonista feminina e rotas masculinas para ela escolher. Aí, no anime, dependendo da adaptação de anime, eles podem focar só em uma rota ou em várias rotas ao mesmo tempo. Aí a menina vai ficar indo de um cara pro outro, assim, pro pessoal que tá assistindo ter uma visão de como são as rotas. No caso de Nor 9, não é só uma protagonista. As três protagonistas femininas, que são a Mikoto, a Koharu e a Nanami, as três têm suas próprias rotas. E o anime vai querer mostrar um pouco de uma rota principal de cada uma delas. Por isso que algumas pessoas que não são muito acostumadas podem achar confuso. Mas pra quem já tá acostumado com essa questão de rota e adaptação de visual novel, vai conseguir entender.
Eu não sei, cara. Eu sou acostumado com adaptações de visual novel. Eu já joguei algumas, mas ainda assim eu acho confuso, cara. Eu não acho que tipo, é por causa das rotas. É porque a história mesmo, né, ela se constrói de uma forma muito confusa. Mas tudo bem, eu não tô dizendo que é ruim. Eu acho legal, eu acho interessante.
É que o mistério desse troço, dessa visual novel, ela é revelada aos pedaços em cada rota. Então, pra você ter a história da íntegra, você tem que jogar todas as rotas. E o anime não vai conseguir adaptar isso, então vai ficar mesmo muita
fica,
coisa
fica em meio adulto. Confuso mesmo.
É, tanto que nesse final eles estão fugindo já da história da visual novel.
Né? Não, mas eles fogem bastante da história em si, né? Mas tudo bem, da história principal. Eu vi até o episódio 5. E até o episódio 5... eu só sei mais ou menos o que o Ian falou agora da viagem ao tempo e tal, e que eu sei que teoricamente eles têm que salvar o mundo, porque eu nunca vi eles fazerem isso. Mas fora isso, nada. A maior parte da série se foca no romance. Então...
É porque é a partir do episódio 6, 7 que vão começar a aparecer personagens chaves pra ajudar você a entender tudo isso melhor. Aí eles vão dar uma explicação direitinho e tal. Mas é mesmo mais pro final do anime.
Assim, e meio que pra finalizar o assunto sobre esse anime, eu acho bom aqui ressaltar que, a não ser que mais alguém tenha algo pra falar, claro, à vontade pra falar com certeza, mas eu ressalto aqui que, muito embora vocês tenham citado alguns pontos que podem ser conotados como negativos, pertinentes desse anime, mesmo a existência desses pontos não atrapalhou a experiência boa que foi assistir esse anime até o final. Porque foi um anime legal, foi um anime bom. Não foi um anime ruim, cara. Foi um anime legal no online. Eu gostei de ver ele até o final. Eu achei um anime bem bacana.
Eu acho o anime ok. Acho que não tem nada muito pra reclamar, mas também não tem nada demais. É só isso.
A parte visual dele é muito bonita. É do estúdio Kinema Citrus. Eles não fazem muitas obras, né? Mas as obras que eles fazem realmente são muito visualmente muito bonitas. E Nornine não foi exceção.
É.
Fora que a trilha sonora é muito boa também. Vale lembrar isso aí. A trilha sonora também tem Nag Nag muito presente.
Eu tenho uma dúvida. Porque normalmente, quando vão adaptar Otome Game pra anime, sempre as personagens são tudo... Eu não arrumei uma palavra melhor, mas as meninas são tudo trouxa. Mostra eu queria morta. Saber se Nornine as protagonistas femininas também acabam sendo trouxa, igual a maioria das.
Uma delas é, só.
É.
Eu acho que uma delas...
Uma delas é mais, assim, mais... É. Como eu posso dizer? Sem uma muita personalidade.
É a principal, né? A principal,
ela é assim, as outras duas, elas são ok.
A principal do jogo.
Okay.
Duas, já estão lá há muito tempo, aí elas são mais
grandes. É porque uma das assim, outras também, ela tem atitudes muito irritantes,
mas aí já
ela tem personalidade. É a personalidade dela que já é insuportável mesmo, é só isso mesmo.
É porque assim, quando eles estão adaptando uma visual novel, pelo menos os que eu vejo assim na questão de Otome Game, eles tentam deixar a personagem sem muita personalidade pra poder as pessoas que estão se assistindo terem formas de poder se identificar, entendeu? Então eles tentam deixar a personagem o menos com a personalidade forte possível pra pessoa ver aquilo e poder de alguma forma se identificar com aquilo.
Eu não diria nem se identificar, eu diria que ele dá um receptáculo vazio pra você fazer a visual novel pensando como se fosse sua personalidade.
É. Só isso que eu tinha pra falar.
Tá certo. Então, amigo Ian, só repita a música, por gentileza.
A música é cantada pela Anagi e Anagi e se chama Kaze... Pera, desculpa, é complicado esse nome.
Saúde.
Mas saúde.
É uma piada que, tipo, poucas pessoas vão entender.
No Brasil.
No Brasil.
Poucas pessoas no Brasil vão entender, tá. Ok, verdade.
Tá,
no Japão,
okay.
Muita gente vai entender. No caso.
A música se chama Kazekiri e é cantada pela Nagi e Anagi.
Ok, obrigado.
Eu só ia me corrigir, na verdade, nem tanto, cara, porque eles vão entender o Kaze, mas não vão entender o Saúde no Japão. Então acho que é confuso pro mundo todo, né, no final das contas.
Eu gente, voltando então para o podcast, depois da dica do amigo Ian, vamos então à dica musical do amigo Evilásio. É com você.
Ok. Então, eu queria escolher Bleach, mas não me deixaram, porque tinha que ser principal.
Ian é mal.
Hã?
Ian é mal.
Pois é, Ian é mal.
O Bebop vai erguer ainda uma hashtag no Twitter chamado Ian é mal.
Então, eu escolhi um anime que eu gosto pra caramba, que é o Terra E. Eu não sei se eu já falei dele aqui em algum outro podcast, mas eu não encontrei nenhuma música em podcasts anteriores, então, teoricamente, não. Ele é uma série espacial que vai se passar num futuro em que as pessoas tiveram que fugir do planeta Terra, problemas ambientais e coisas do tipo e tal. E nesse futuro, as pessoas vivem meio que em colônias, vamos dizer assim. E por evolução, vamos dizer assim, algumas pessoas acabaram ganhando, sendo meio que mutantes, tendo habilidades especiais. E essas pessoas que têm habilidades especiais, toda vez que elas são identificadas, elas são marginalizadas, é um termo muito fraco, porque elas são mortas, né? Na verdade, se o governo achar. E tem uma dissidência que, de pessoas especiais que tentam salvar as pessoas especiais antes que o governo mate elas. Antes que, geralmente, essas habilidades elas se manifestam no final da adolescência, né? E essa dissidência, ela tenta salvar as pessoas que têm essas habilidades. E o objetivo dessas pessoas que têm essas habilidades não é destruir o governo, nem, sei lá, ser escolhido na sociedade. Na verdade, eles querem voltar para a Terra, porque eles pensam que o planeta Terra já está normal para eles habitarem de novo. Só que as pessoas do governo, seres humanos sem habilidades especiais, eles não querem que essas pessoas sobrevivam, simplesmente.
É um freedom. Então,
caçar essas pessoas. Então, a história vai se passar meio que nessa dualidade, essa questão deles tentando sobreviver, ao mesmo tempo que ele vai ter personagens nos dois grupos, né? Mas o principal mesmo, ele vai estar no grupo dos que tem habilidades especiais. Lembrando que o Sugita, ele dubla um personagem que é tido como main no mal, então eu aceito que ele é um principal, mas ele não é o principal. Ele é o cara fodão do grupo dos dissidentes, que é o Soldier Blue, né? E, bem, é uma série espacial foda pra caralho, ela é baseada num mangá antigo, é maneiro pra caramba a série, ela tem uma trilha sonora do caramba. E vale muito a pena, quem gosta de animes espaciais vai adorar esse anime, tenho certeza absoluta. É um anime muito, muito maneiro. E, bem, o Sugita é um bom dublador no anime, mas eu não me lembro quase nada do que ele fala. Mas eu me lembro da pessoa que canta a música que eu escolhi, que foi a segunda música de abertura, que foi a música Jet Boy, Jet Girl. A primeira é do Overworld, a segunda é da Hitomi Takahashi, que ela é uma cantora que ela é um ano mais nova que eu. E eu peguei algumas informações aqui, pra não fazer feio frente às informações da Nayara, de todas as músicas. Então, ela nasceu em Shiogama, na província de Miyagi. A primeira música dela, ela debutou, né? Ela apareceu para o mundo cantando, olha só, a música Bokutachi no Yukue, foi o primeiro single dela, que por acaso é a terceira abertura de Gundam Seed Destiny. Então ela já apareceu no anime grande, né? E ela já cantou músicas pra Blood Plus, ela canta o Aozora no Namida, já pra Gintama, que era, ela canta Candyline, e ela canta também a abertura do Toshokan Sensou, que eu adoro, que é a Tachi no Machi, Ashita no Machi. E, cara, é excelente, a música é bem legal. Todas as músicas desse anime são bem legais, eu podia escolher qualquer uma delas, mas eu gosto muito dessa segunda abertura e por isso eu escolhi a segunda abertura.
Maiores questionamentos, maiores perguntas, dúvidas?
Mas que Bleach é melhor.
Eu ia só perguntar se é que esse anime é do Togashi, né, ou não?
Togashi? Togashi, o criador de
Hunter.
Você tá longe, você tá muito longe.
Vixe, então eu confio de pouco, deixa pra lá.
Eu acho que você. Eu acho que você tá confundindo com Level E, que é uma série de comédia sobre alienígenas. Eu estou falando de Terra E, que tá muito longe do Togashi.
Aí, quase lá, gente.
Quase lá. O que você ia falar? Que tá muito longe. Sabe longe?
Longe, tá bem longe. Longe, tipo Curitiba. Você tá lá em Curitiba, cara.
Ah, no buraco
negro. Tá, tá perdido. Feição do buraco negro dos Correios de Curitiba. Tá ali.
Vai pro inferno.
Puxa, o anime é muito bom, assim, eu realmente recomendo. É... Eu
automaticamente já escuto o tan-tan-tan quando o cara
fala. Olha só. É... Mas vale a pena, é muito bacana mesmo. Eu realmente recomendo pra todo mundo que gosta de histórias boas, né? Porque a história em si é muito boa. Enfim, é isso. Acho que só eu vi, né?
Sem problemas. Apenas repita o nome da música mais uma vez, Vilas. Manda lá.
É, o nome da música é Jetto Boy, Jetto Girl. Em japonês, né? Jetto Jetto.
Voltando para o podcast, amigos, é a vez então do nobre Bebop, o piadista oficial aqui do grupo, fazer a indicação dele.
Escolhi a terceira end de Gintama.
Ok.
Tem que falar de Gintama de novo?
Né? Tem que falar um
pouquinho. Acho que sim, né?
Mas só um pouquinho.
Acho que precisa não, né, Vila?
A gente já falou muito de Gintama, tá, só falar um pouquinho. É uma série de comédia que muita gente gosta.
Média de 300 mil episódios?
Não, ela tem, tem bastante episódio. Ele tá na segunda temporada, a primeira tem 201 episódios.
Não, já passou da segunda.
Não, é teoricamente. Ah, não, é a terceira, né? A terceira, segunda temporada.
É, que tá picotada.
É, não, é que foi picotada em três temporadas. A primeira tem 201 episódios.
Tem a primeira.
A primeira tem 201 episódios.
Já foram quatro, Vilásio.
É a quarta?
Quatro temporadas que
porra, então.
Já deve vir a quinta.
É muita coisa, é muito episódio. E vai terminar junto com o mangá, basicamente.
Mas o mangá já tá em publicação, né?
Sim.
É, por isso que ele vai terminar junto com o mangá. Caralho!
Sim, e o seu Sugita dubla o protagonista, que é o Gintoki, que é uma das melhores dublagens que eu já vi, porque é demais. Tem episódio que fica bastante tempo uma cena estática, uma imagem... E só pelos dubladores conversando, você já consegue se entreter.
A Gintama tem a melhor resolução de recursos já feita. Muito melhor que a Toei. Tipo, Keluk, a Toei, quando não quer animar, ela simplesmente... ela finge, né, que tá fazendo alguma coisa, né? Desenha uns quadros lá, pega uma criança pra desenhar. No Gintama, não. Ele deixa uma imagem estática e deixa os caras dublando. E os episódios são assim, tipo, acabou o orçamento, pessoal, então a gente vai falar aqui.
Sim, sim. Tem o melhor filler, um dos melhores fillers de todos os tempos, que é o episódio 50.
que eles começam a discutir como eles podem evitar que o anime fosse cancelado, porque não tá dando audiência o anime. É. E eles ficam dando ideia, tipo, transformar o anime em Dragon Ball, né, botar Bleach, um monte de coisa.
Isso aí.
É de Garota Mágica até Romeo e Julieta, é muito bom.
E o bacana é que eles ficam conversando pra ver se muda a personalidade de cada um. Falam, ó, você precisa ser mais assim, eu acho que o pessoal tá gostando dessa sua atitude. Bem bacana. É, aqui a música é a Yuki no Tsubasa, da banda Red Balloon. Eu tentei pesquisar aqui sobre essa banda, mas a única coisa que eu achei é que tem uma banda gospel de Cruz das Almas da Bahia com esse nome. Mas não, é japonesa, não achei.
Mano, o Bebop sempre acha uns negócios Jesus Cristo, enfim.
Bizarro isso, cara. Aqui o estilo Jesus Culture, é o estilo da banda.
É de balão.
Tá bom.
Help. Eu acho que você tiver que cantar uma música pra gente, Bebop. Dessa banda.
Não, eu nem conheço.
Na casa do senhor não existe Satanás. Show Satanás.
Aleluia.
É esse? Não, né?
Falando
vocês estão tentando me expulsar do chat, porque não tem
poder. Olha aí, a banda Red Balloon tá procurando vocalista. Vocalista não, back vocal.
Caralho, ficou.
Vai ter o WhatsApp deles aqui.
Ficou ofensivo pra caralho, hein?
Vai ser o Henrique Cristo.
Prova.
Mas tudo bem.
Terei que pensar se devo ou não deixar o podcast.
Uau! Excuse me.
As freirias lá do Henrique Cristo faz parte dessa banda aí? Falando nisso, eu pensei uma ótima piada com o Henrique Cristo, que no Japão as pessoas ficam muito ofendidas com cada frase que ele solta. Vocês sabem, né? Porque ele fica, oh pai, né?
Nossa, caralho, eu vim essa vindo de longe,
nossa,
cara.
Não, cara.
Eu vim essa vindo de longe, cara.
É longe. Gente, você tá difamando o defunto.
Eu pensei Luke, bastante.
Eu quero lembrar duas coisas.
Ele morreu? Peraí, a fala do Miguel Silvestre Jesus termina em mamilos polêmicos. O que tá acontecendo?
Como assim?
Miguel Cristo morreu?
Não. Que eu saiba não.
Que susto, velho.
Bebop, só repita a música, por favor. Vai lá, meu filho.
Vai lá. É Yuki no Tsubasa, da banda Red Balloon.
Itetsuku yoru, tachidomaretsu, okura hachimaru netsu o maatteru.
Eu já disse antes, o seu suor pertence todo a mim. Desculpe, seus mamilos doem? Eu vou fazê-los se sentir melhor. Está suando, senpai. Por favor, levante eles. Meu Deus, Eric. Puta que pariu, cara.
Nossa, olha as coisas que o Eric assiste.
Ai, meu Deus do céu.
É um papel importante na carreira do Sugita, uma das poucas animações em que... E ele é, no caso, um anime que tem histórias paralelas, e ele faz parte de uma história onde ele transa com a garota naqueles locais onde eles colocam material para educação física. A garota é fixada por cheiro, por odores. É, poxa.
Caralho, velho. Essa mulher fala isso pra mim, meu pito entra pra dentro, cara. Para.
Caralho. Ai, que horror. É que eu não coloquei as
gente,
frases mais pesadas ainda. Né?
Mas... Vai, vamos.
Voltando ao podcast, após a indicação do Bebop, então é a minha vez de fazer a sugestão de música. E a música que eu quero indicar é de um anime que se encerrou há poucas semanas. Né? Um anime muito legal, um anime culto bem bacaninha, chamado Seco Boys, ou como nós lemos nas legendas em português, o nome do grupo era As Rochosas, né? Muito legal.
As Rochosas.
Seco Boys, As Rochosas. As
Rochosas. Corta essa parte aí.
Não, é o nome do grupo. É o nome do grupo nas legendas, cara. Tipo, e o legal, gente, só pra complementar, e o legal é que você vai questionar, cara, a Rochosa tá errado. E o pessoal, não, ficou legal o nome, porque não sei o que, combina, porque são gestos, coisa e tal, tá legal, deixa as Rochosas. Aí você pede toda a grana e fala, isso tá errado, mas ok. Exato, né?
Esses são os caras que manjam de tradição, hein? E adaptação. Porra.
Prefiro não falar onde eu li isso, mas ok, eu vou ficar de boa.
JBC. JBC.
Não, site de streaming, por favor.
Tá, Crunchyroll.
Exatamente.
Na JBC vai ser certeza que vai ser Rochosa,
né?
O pior, gente, é que esse anime, com as legendas em inglês, eles colocaram as Rochosas também. Aí fica tudo errado, dá tudo errado, mas enfim. Seco Boys conta a história aí de um grupo de idols, que na verdade são quatro bustos de gesso, que querem fazer sua fama no mundo terreno, né? Chamar atenção, se tornar pop, idols e por aí vai. O problema é quando uma jovem resolve tentar a vida no cargo desses, né, de show business, e acaba tendo que lidar com esses quatro. Tipo, carregar eles pra cima e pra baixo, ajudar no show deles, ser uma verdadeira manager, né, aquela que gerencia o grupo todo. O mais bacana disso tudo no anime de Seco Boys, que eu realmente adorei isso, adorei pra caramba, é o fato de que eles são gessos que falam, comem, bebem, dormem e tá tudo bem pra todo mundo no ambiente. Tipo, eles estão no restaurante comendo, tá todo mundo na boa. Não sei, que legal, não sei o quê. Tipo, tudo massa, tudo legal, tudo normal. Inclusive, tem um outro grupo de gessos que falam que os Seco Boys são fãs. Só que não me fale na memória agora qual é o nome. Na verdade, não é um grupo, é uma dupla, né? Me falou na memória o nome dessa dupla. Mas os Seco Boys são fãs deles, tem eles como inspiração para a carreira deles. Olha que maravilha, cara. E Seco Boys é muito honesto no que propõe, em minha opinião, porque ele me fez rir em boa parte do anime, me fez rir pra caramba. Episódio 4, se eu não me engano, que tem uma cena deles numa lanchonete, né, tomando um lanchezinho, conversando e tal. Aí tem lá um dos quatro integrantes, que ele se lambuza todo pra tomar um refresco, cara. O cara dele tá todo lambuzado. Aí temos o Matt, que é o baixinho da turma, que ele usa até um banquinho conforto de criança no carro, olha que maravilha. O Matt, ele tá brincando com canudinhos, cara. Tem um canudinho no nariz, outro na orelha. Uma maravilha, é show de bola. A música que eu quero indicar do anime de Seco Boys é justamente o seu tema de encerramento, que não por ser diferente... É o tema central do anime, chamado Hoshizora. Cara, é uma música muito bacana, muito legalzinha, tanto quanto o anime. Agora eu quero ouvir rapidamente de vocês, que vocês têm que falar do anime.
S-I-K-K-O.
Muito bom, assisto.
B-O-I-S. Seco.
É Seco.
Seco.
Ah, é muito legal. Eu gostei pra caramba. Eu infelizmente só vi dois episódios, mas... eu só vi dois episódios porque eu ia ver, enfim, com alguns amigos, mas eu achei sensacional a proposta, eu também dei muita risada. Pra mim, o Sugita dubla o Best Seco Boy lá do grupo Idol, vai.
É o San Giorgio, só que exato. O San Giorgio, ele é vítima de bullying constante dos outros integrantes do grupo.
Eu prefiro o Mars.
Ele é o líder, mas sofre bullying dos demais, tipo, porque não sabe liderar, porque não sabe ficar quieto e por aí vai. Uhum.
Não, eu gostei, mas eu acho que foi o bastante, sabe, assim, eu fiquei muito feliz e tal, mas eu admito que no final do anime tava meio repetitivo, então eu disse, pô, excelente, terminou, o final foi muito bom, o final foi muito bom, mas eu tô falando que, tipo, até ali a partir do episódio 8 já tava meio, então pronto, ainda bem, 3 episódios, excelente, bom, tá de boa.
Ainda bem que é curto, que se fosse
minha opinião.
Se fosse 26 episódios, eu realmente ia ficar meio chateado.
Ia ser um anime engessado.
Tá uma cilada, Bino.
Ai, Bebop. Eu fiquei com a mesma opinião que a gente tinha dito lá no podcast da temporada de inverno. Eu não achei um anime engraçado, mas eu curti pelo puro nonsense dele, do fato de ter Jesus como protagonistas cantando. Só isso eu já compensava e me interessava assistir, mas a comédia realmente não achei muita graça mesmo.
Cara, são quatro bustos de gesso.
Eu vou concordar com o Eric, que eu também não achei muito engraçado, não.
Tá aí, ó.
Eu assisti só pelo fato de ser nonsense. Mas também não assisti tudo. Eu parei lá no quinto episódio, mais ou menos.
Tá vendo, Luke, Carly?
Vocês são corações gelados, vocês não podem. Fiquem quietos
aí. É, tudo coração gelado.
É comédia, sei lá. Acho que anime de comédia é difícil por causa disso. Tipo, cada um acha graça numa coisa diferente, mas ainda assim é.
Exato.
Eu achei um roteiro bem sólido. Os personagens são bem firmes.
Ninguém ri nas piadas do Luke. Deixa ele falar. Ninguém ri.
Eles são estáveis, fixos, sabe? Eles não mudam de forma alguma.
As personalidades têm consistência.
Você não achou um pouco rígido, não, o roteiro?
Eu achei. O diretor foi meio duro com os dubladores.
Pessoal, vocês dão corda, viu? Vocês dão corda, viu?
Um resultado maciço. E bem compacto.
Ô, Luke, você ficava molhadinho quando o San Jorge olhava fixamente pra você?
Não, porque é seco. Seco boy.
Luke, todas as referências que o Luke fez foi referente à apresentação dos personagens. Ficou, tá de parabéns, Luke. É isso aí, cara. É show de bola.
Show de bola.
Aliás, no episódio 1, você fala que a gente costuma falar como é que eles se movimentavam. E é uma pergunta bem interessante essa, porque no mesmo episódio 1, eles estão todos numa mesa, esperando a vez deles se apresentar no programa de TV. Eles estão chateados, cabisbaixos, porque eles foram tratados apenas como objetos de suporte e tal. Eles estão lá, estão todos chateados, não sei o quê. Aí, de repente, entrou uma popstar, uma garota lá que é fã deles, ergueu a moral deles. Aí, todo mundo, não sei o quê. Aí, de repente, eles estavam numa roda, cara. E aí, Shimoto-san não mexeu com eles, mas eles já estavam numa roda conversando. Tipo, você não consegue imaginar como é que eles se locomoveram da mesa para um canto ali da sala, fizeram uma roda e começaram a conversar. Você não consegue imaginar isso,
Caleira, cara. É porque é slow motion, cara. Você só não vê os movimentos.
É porque é uma trama bem densa. E a gente não consegue perceber de tão rígido que o roteiro é.
É, exatamente.
O cara virou a sombra também, né? Um do lado. É. Atuação impecável dele. Bem sólida.
Só achei meio engessado no final, cara, o roteiro.
Engessado já foi.
Vamos parar de falar de anime pesado.
É bem robusto.
Aí você chega lá, sinônimos.com.br, coloca e procura todas as palavras que foram sinônimos de engessado e podem jogar aí, né?
Na verdade, cheio, maciço, compacto, é bem complicado, é rígido, duro, resistente. Mas se você pensar de uma maneira espessa, encorpada, concentrada, talvez densa, consistente, você vai encontrar um argumento firme, robusto, vigoroso e forte.
Luke, eu concordo que todo esse argumento é bastante concreto. Realmente.
Talvez
o argumento seja meio... Só o Carlinho tá rindo disso. Firme, ereto, endurecido, duro, rígido, enrijecido. Intolerante,
talvez arraigado, indefectível, variável, consolidado, sentado.
O que que tá acontecendo? Tô confuso, eu não vou falar ao mesmo tempo.
Cale-se, 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 você me deixa... Não!
IKKO BOIS SECO.
Obrigado, Mê. Isso aí.
Tá
obrigado.
Bom, Carlinho, por favor, dê continuidade ao podcast.
Ok, deixa eu repetir o nome da música. Fiquem com essa música. Eu não repeti ainda. É, o nome da música é Hoshizora, o tema de encerramento e também tema central do anime Seiko Boys. Ok, voltando então, é a vez da última participante falar de seu tema musical, e ela é a Loba.
Finalmente eu vou poder ler a minha pornografia. Então.
Ok, né?
Nossa, pessoal, esse anime que eu escolhi aqui é misterioso, porque ninguém sabe qual é. Porque eu não falei pra ninguém ainda. Mas eu posso dizer que é um anime sobre pessoas do Twitter que fazem faculdade. E elas estão tristes. E também não sabem.
É Honey Clover de novo?
Sim. E elas não sabem o que fazer depois da faculdade.
Alô, né? Tá há anos querendo falar de Honey Clover nesse podcast.
Ó, já foram 5 músicas, então, hein? Quero ver qual ela vai escolher.
Então é isso. Honey Clover são estudantes da faculdade de artes, que são estudantes de humanas, que eles estão tristes porque a vida é louca. E tem uns personagens que
é,
olha.
Se fosse pra essa premissa, eu ia gostar, hein?
Então é
para
isso
de
aí,
matar
isso,
o anime que eu amo.
Muito bom. E a música que eu escolhi deve ter sido alguma que não tocou ainda, porque só Deus sabe qual que não foi. Vamos lá, deixa eu pensar assim. Qual não?
Cara, eu não tô acreditando nisso, cara. Não.
Vocês entenderam por que a Lobo não disse qual era a música pra gente antes?
Aí, Lobo.
Ela não sabe?
É tão melzinho na chupeta isso aí, cara.
Uhum. Gente, é tão meloso.
Tem a abertura do segundo anime, que é Fugai Nai.
Fugai Nai, ai, ai.
Esse aqui. Pronto. Tem essa música. Vocês escolheram essa música?
Eu estou verificando aqui o que foi escolhido.
Então, gente, aí? Escolheram essa música?
Acho que essa aí não.
Pronto, então vai ser Fugai em isso aí.
Isso mesmo.
De o nome da banda é o quê? O nome da banda é uma mulher que se chama Yuki.
O nome da banda é uma mulher que se chama Yuki.
Pô, esse nome é bom, hein? Né? Imagina o Faustão chamando. E aí, com vocês?
Não foi nenhuma abertura.
A banda, o nome da mulher
não,
é
Yusuke. Ah, então eu vou ficar com a do primeiro anime, porque pelo menos eu escutei essa que eu falei no
Instagram. Que também é da Yuki. E que também tem um clipe bizarro.
A banda que eu amo é chamada Yuki.
Tem um clipe bizarro.
A Yuki é uma cantora.
Ela é uma cantora, ela canta um monte de coisa.
Não tem essa abertura de Honey Clover? Não tem, gente?
Sim.
Acho que
escutei ela é muito engraçada.
Ela, inclusive, tem tudo a ver com você com bastante estátua lá na abertura.
Apenas escutei essa abertura. Ela é muito... Não tem nada a ver com o anime.
Ela era o vocalista do Judy Mary, se eu não me engano. E depois ela saiu, foi pra carreira solo, cantou música de um monte de coisa, inclusive o primeiro filme de Naruto também, que é muito boa a música.
Olha aí, Naruto tá em todas, cara.
Naruto tá presente em qualquer tema, incrível isso, né, cara?
Por isso que no final do dia tudo é tema livre.
Ok, antes então, de encerrar a tua participação, então, Loba, não, pera aí, antes de encerrar, Loba, qual que é o teu personagem favorito em Runa do Clube?
Nossa, é o que parece comigo, que é o que vai de bike, assim, atravessa o Japão inteiro pra buscar quem ele é e no final ele percebe que ele
não sabe de nada. O Takemoto, ok.
Não, ele fez uma jornada pra descobrir ele mesmo e no final descobriu que não sabe de nada da vida, porque a vida é louca. Então eu sou ele.
Mas ele conseguiu um trabalho no meio do caminho, tá?
Só sei que ele ficou bonitão depois que andou de bike. Sucesso.
Isso quer dizer que a Loba tem um sonho de andar de bike de uma ponta a outra do Brasil, olha aí.
Primeiro eu tenho que aprender a andar de bike pra poder
estar... E como é que ele parece contigo?
Tudo assim, buscando eu mesmo, indo sabendo de nada da vida, viajando com estranhos, assim, andando de ônibus.
Assim, Loba, você viaja com estranhos? Coisas.
Claro.
Mas dá pra viajar sem sair do lugar, cara, só dessa dica aí. Viu?
Não, mas é coisa de
sai desse mundo, Lu.
Mas é isso aí.
Ok, então, Lu, só repita o nome da música, por gentileza, vai lá.
Dramatique. Olha pro inglês.
Que final dramático, hein? Vamos lá.
Dramatique.
Prepara os ouvidos, porque ela meio que grita, assim, sabe?
É, então... a voz é bem fina.
Você.
Nossa senhora.
Ela tem fases. Tem umas fases que ela tá malucona, tem umas fases que ela tá relax. Essa é uma fase que ela tá malucona.
É bem melancólica, sabe? Aí não tem nada a ver com a animação e nem com o jeito que ela canta.
Eu recomendo verem o clipe da segunda abertura de Honey Clover, que é espetacular.
Como você pode ter escutado, essa edição desse MIA conseguiu ser engraçada, como manda a tradição dessa série de podcasts. Só que agora chegou o momento final, momento das despedidas, momento do jabá, momento da indicação de tema para o pleito de um podcast muito especial, porque em maio o SMA estará completando 3 anos de existência. Então, o SMA 57 tem tudo para, em teoria, pelo menos, ser muito especial. Então, vamos, sem maiores delongas, vamos começar pela Nayara. Nayara, faz o teu jabá, diga o que você achou rapidamente e dá a sua sugestão de tema para nós. É isso aí.
Antes de mais nada, obrigada aí por mais o convite, sempre muito divertido, até com saudade de participar. Só queria avisar para todo mundo que eu tô de casa nova, né, então... eu acabei fechando meu blog pessoal, mas agora eu acabei sendo surpreendentemente convidada para escrever no J-Box. Então qualquer coisa aí, eu também vou vazar uns mangá lá, beleza? Isso aí, não, brincadeira. Lá,
Nayara, qual que é
o
teu salário no J-Box, por favor?
Não posso revelar essas informações ainda, perdão. O chefe não deixa, então você demite.
Sou sério.
não pode. É, enfim,
você pode vazar mais um mangá aí, por favor, pela gente.
É, vou vazar aqui. Não, quem não, brincadeira, mas...
Eu só quero saber se eu vou sair pela Panini. Já tô vendo se eu não vou comprar mesmo, então pode falar da Panini.
Olha aí, que hater, cara.
Não vou.
Parece
não
uma
vou.
Certa amiga minha, mas ok.
Não vou. Quando Cassius voltar,
tá Cassius vai te bloquear no Twitter.
Ele tem que se ele voltar a lançar igual o Sakura especial e igual o Kenshin especial, beleza. Mas enquanto isso, beleza, vai ainda.
É a crise do papel, gente, tá difícil.
Aham.
Uhum. Enfim, acho que é isso. Deixa eu falar. E que mais assim, a indicação do tema, né? Eu vou indicar pra próxima edição animes dirigidos pela Chiaki Kon.
Aê!
Pela Chiaki.
Chiaki. Ok. Ai, Nayara, estou... Nossa, vou te pagar um lanche depois desse tema.
Eu posso perguntar uma coisa?
Ok, então.
Posso perguntar uma coisa?
Claro.
Quantos animes ela dirigiu? E me diga um que todo mundo conhece. Eu não sei quem é Chiaki Kon, só pra começar. Não faço ideia.
Ela
dirigiu
Naka na Koroni.
Ah, tá.
O Hirunaka,
Time,
o Mitsuki, o Jô, ok, então, beleza. Tem mais de 5, tudo bem.
Sim.
Valeu, né? Muito obrigado. Loba, é a sua vez, então. Faz o seu jabá, suas despedidas e nos brinda com uma sugestão de tema da sua parte.
Então, gente, sou eu, Lobo. Eu tô aqui, nesse momento, aqui com vocês. Só que não, eu estou apenas sendo transmitida através de um aparelho internetico, né, moderno, e o tema que eu nem sei o que eu tô falando.
Essa foi profunda demais, cara.
E o tema que eu tô falando, quer dizer, que eu vou falar, porque eu não tô falando ainda, é anime, músicas de animes que tocaram aqui que vocês não gostam dos animes, entendeu? Eu não, mas é isso aí.
Não, peraí, músicas de anime que a gente não gosta do anime, já foi esse tema. Já foi.
Não, eu acho que trocaram aqui no SMA.
Três anos, entendeu?
Mas ele não vai repetir.
Não entendi, mas vai repetir música, não pode.
Não, olha, gente, ela falou que é pra gente pegar um anime que a gente não gostou, que foi citado em algum SMA. E escolher uma música desse anime. Sem ser a música que já foi escolhida.
Que pesquisa longa.
Tudo bem.
Ok, então, Loba, muito obrigado. Não vai falar da Casa do Mônio de Satanás hoje?
Então, vamos pra casa do Boi Não Existe Satanás, lá tem memes, e é isso aí.
Ok, brigadão, Loba. Senhor Lobo, tchau, tchau, tchau. Dá tchau pra todo mundo, tchau, tchau, isso aí. Luke Lucas, é sua vez, faça o teu jabá, rapaz, fala o que você achou do podcast, nos brinde com medicação de tema também.
Então, o tema, seguindo o meu... Uma ideia de fazer o ano inteiro, fazer uma data comemorativa. E tem que ser especial, né? Então não pode ser o dia dos acadêmicos do direito. Então, não, pessoal de direito, vocês não são especiais, desculpa. Eu também ia botar o Dia Internacional do Museu, mas vocês não vão deixar, né?
Ultrapassado.
Então, Corpus Christi.
A gente já falou de estátua hoje, cara. A gente já falou de estátua hoje, então tá de boa.
O tema vai ser Animes com Jesus. Em homenagem a Corpus Christi.
Muito.
Vai deixar,
muitos
lá, aí. Não, né?
Não, vou deixar, à vontade.
Poxa. O tema é em homenagem ao Dia do Silêncio.
Eu conheço um anime com Jesus.
Eu conheço, alguns, cara.
Tô confuso.
Eu conheço alguns. Por exemplo, não, tem um que o Jesus viaja com o Buda pro Japão, tipo, tira férias. Tem um que conta os últimos momentos de Jesus pela visão.
Não, tem aquele do menino lá que é namorado da Chimaço,
né? Eu não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Kirito Deus Ex Machina, verdade.
Corta essa!
Tá, vocês estão pensando que tema que não vai ser porque é dia 7, dia do silêncio. Então, é músicas de animes que não tem a cantoria. Não tem alguém cantando. Só
eu
música.
Acho que já caiu. Instrumental. Já foi instrumental, cara. Eu acho que já foi.
Então vai ser dia da integração do telégrafo no Brasil. Vai ser animes com personagens que são canhotos.
Flanders.
Mas o que?
Carai.
Animes com personagens.
Eu tô falando que se a SEMA ganhar, eu não participo do próximo SMA.
Cara, eles super campeões.
Por quê? Tá, foi que ouviu. Tá, tá, tá. Porque
eu não esporte, porque normalmente é onde fala, né?
Por quê?
Tá louca.
Não, tem lista no Google, personagem.
Eu tô brincando.
Porque eu não lembro.
Não, é porque, tipo, eu lembro de anime de esporte, principalmente de futebol, que tem aqueles, ah, porque o grande jogador do outro time é canhoto. Aí eu fico, tipo, ok. Em Dino Ace, se eu não me engano, o protagonista, ele é canhoto.
Não é beisebol, todo mundo. Ah,
eu posso botar...
Qualquer série de beisebol,
posso botar
vale.
Do dia 18, que é o dia do frideiro. É, dia do videiro, então... É uma homenagem ao dia do vidreiro.
Ô, Luke, escolhe um, por favor.
Vidreiro.
Escolhe um,
vidreiro?
Por favor.
Que isso?
Luke, anda.
Luke, escolhe um.
São muitos dias bons, cara. É, então, animes com personagens canhoto, dessas ou ambidestas.
Ou tipo, o tema livre.
Tema livre.
É tema livre.
Exato, é porque eu não sei tema.
Mas eu vou colocar exatamente como ele disse. Então, animes com personagens canhoto, destros ou ambidestros, ok?
Okay.
Eu acho que isso aí é sacanagem, porque se o personagem não tiver braços, não vale, né? Então eu acho absurdo isso.
Não.
Nossa, que bagulho.
É porque...
Seu voz não entra.
É porque recentemente eu joguei uma Light Novel com um personagem que não tinha braços. Tudo bem.
O problema é dela, cara. Bate palma pra mim.
Caralho, que maldade, cara. Que maldade.
Caralho, Luke.
Essa aí, olha... Alguns trabalhos
que você tá
hoje, Luke?
Como
propaganda?
Tá afiado,
cara.
Essa você não vai cortar, né? Mas do capeta você corta.
Wow, excuse me.
É, enfim. É, entre lá no Shunan, Chuva de Nankin. Tem o Shujou, né? Que é o Shoujuon. Se vocês quiserem entrar também. Agora ele existe de verdade.
Quer escrever alguma coisa pro Shoujuon, Luke?
Não, mas é, faz parte do blog que eu participo, cara. Entendi.
Valeu, muito obrigado pelo seu look. Natália, é a sua vez, considerações, jabá e indicação de tema.
Bom, obrigado por me chamarem de novo para participar desse lindo sobre músicas de animes. Provavelmente irei escrever alguma coisa sobre as primeiras impressões dos animes da temporada em algum momento, que eu não sei quando, porque eu tenho provas, então se você estiver esperando meu post, eu sinto muito, mas vai demorar. Beleza, obrigado, beijo. E o tema que eu escolhi é animes históricos, porque eu acabei de assistir Joker Game e eu quero falar da música dele. Pronto, é isso.
Era mais direto que isso impossível, hein? Mais direto que isso. Ok. Muito obrigado, Natália. Ah, claro, obviamente. Muito obrigado. Eric, aniversariante da vez. É sua vez, Eric. Vai lá, faça o teu jabá, diga o que achou do podcast e manda tua sugestão de tema aí pra nós.
No caso, a minha sugestão de tema dessa vez vai ser músicas de animes com harém reverso.
Animes com harém reverso. E a prova.
E no caso, a única propaganda que eu tenho é acesso ao AnimeCode, que quando esse podcast for ao ar, já deve também estar no meu post sobre o resumo das notas do My Anime List, dos animes da temporada de inverno, com alguns comentários e etc. É isso.
Ok, valeu então, Eric. Bebop! Cara, o Bebop é a sua vez, jabá particular, sugestão de tema e algo mais que tu queira falar. Manda brasa.
Sugestão de tema vai ser animes e spin-offs. E jabá, acesse o Anime Coach. Vai ter um podcast novo agora, o número 100, em breve da temporada.
Agora podemos começar a traçar a nova meta, que é Anime Coach número 200, né?
Isso aí, rumo aos 200.
Ok. Agora então é minha vez. Agradeço a todos que nos escutaram. Foi um podcast divertido, como de costume. Agradeço aos colegas aí que aceitaram o convite, vieram aqui, participaram, riram, falaram besteira, ouviram besteira, como manda a tradição do podcast.
De nada.
Fico
de
partes sérias, tipo rochosas pra cima, mas ok. A minha sugestão de tema para o podcast de número 57 é animes que me fizeram chorar. Músicas de animes que me fizeram chorar.
Que fizeram você chorar?
Como é que eu vou saber que você chorou pro anime, cara?
Que fizeram você! É escrito, me fizeram chorar. Você
fizeram você?
Você fala em um anime que me fez chorar.
E se a pessoa que vai votar, ela tá pensando que é um anime que ela que chorou?
Aí complica, aí tá ficando difícil.
Tá complicado, sim.
Quem chorou, afinal, Cadê?
Quantos animes você já chorou, Cardeiro?
Cara, da lista de quase 600 animes, dá pra dizer que eu chorei com uns 280. Quase 300. Arredondando 300.
É melhor falar os que você não chorou, então.
Ah, vai te catar. Então o tema é animes que me fizeram chorar, né?
Não, Carilho, só pra deixar claro, coloca animes que fizeram alguém que está participando aqui, de preferência a pessoa que está escolhendo a música, chorar.
Ai, para de complicar o que é fácil, pelo amor de
Deus. E cara, esse nome tá todo, confuso, tá?
Porque a pessoa vai achar que é ela que chorou, entendeu?
Tá mas não, mas com esse tema, eu estou dizendo que tem que ser um participante do podcast.
Isso. Então isso, um participante do podcast chorou. Animes que fizeram... mas isso aí é tema livre, cara.
Ou seja, tema livre.
Você mim, chorou com tudo, por acaso? Não, então não é tema.
Não, eu chorei com três. Eu gostei dos três só.
Então,
eu tenho 290 animes no meu mal. Eu chorei com 288, basicamente.
Ah não, já chorei de rir também.
Já chorei de raiva também.
Todo choro, pode ser choro de felicidade, choro de raiva, choro de agonia, qualquer tipo de choro.
Pode ser choro de mimimi?
Não, isso aí não. Mimimi.
Ok, isso é bastante no meu, hein?
Pode ser então o tema Chola Mais.
Enfim, muito obrigado a vocês por terem participado. É isso aí, minha sugestão de tema. Visitem o Netuin com seus posts que voltaram a ser diários e agora com comentários semanais e ainda um post de fim de temporada que hão de aparecer. Eduardo, é a sua vez. Sugestão de tema, o que você achou do podcast e o seu jabá particular, nobre.
Então, obrigado a todo mundo que está escutando. Desculpa qualquer coisa. Qualquer comentário do Luke, peço desculpas pela equipe. Qualquer comentário dos outros também.
Se tiver afetado alguma religião, né?
Se tiver afetado alguém aí, é porque provavelmente eu vou ter preguiça e não vou cortar o que eu disse que eu ia cortar. Acontece de vez em quando.
Você tá que nem os personagens que o Eric gosta, não tá cortando?
Meu Deus do céu.
Essa aí, você tem que pedir desculpa. Nossa.
Essa pode contar.
Essa daí. Enfim. Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa edição. Mês que vem a gente vai estar fazendo 3 anos. Só o Carleiro tá lembrando da data. Se ele não tivesse lembrado, ninguém ia lembrar. Então, obviamente, ninguém escolheu...
13 de maio, pra ser mais exato. Ninguém dia 13 de maio.
Escolheu o tema baseado nisso, óbvio. Mas...
gravamos por volta das 9 da noite.
Ah, não. Não é, não. 9 da noite, 13 não é, não.
De maio...
Qual era a umidade relativa do ar?
Dia 13 de maio. Dia dos outros é que...
Gente, eu tô entendendo. O Carleiro tem um caderninho onde ele anota tudo o que acontece no dia dele.
Né? Carleiro, vamos falando fazer o seguinte. A gente faz especial quando chegar no 64, que a gente já sabe que vai ter, tá? Mas vamos continuar aqui. Pessoal, então... Fala.
Fala. Você vai fazer o especial com os melhores dos 3 anos do podcast?
Eu vou fazer o especial com melhores dos 3 anos do podcast, que significa eu vou postar todos os podcasts dos últimos 3 anos. Inclusive, você já está no ar todos os podcasts dos últimos 3 anos, inclusive esse, e vocês já podem.
Tu não vai fazer nada.
Então pronto, olha, óbvio, né? É isso que eu tô querendo dizer.
Ai, cara.
Mas, enfim, quem tá acessando pelo post... lá a gente tem um link para nosso canal do Discord, quem acessa o Discord. É uma forma de conversar com a gente durante a semana toda. Basicamente, a semana toda a gente está lá online. Tem poucas pessoas, mas as pessoas estão lá, estão conversando. Legal, a gente está falando bastante sobre a temporada agora. A gente já falou sobre filme, porque também tem um canal do Yopinan Tibum e por aí vai. Então, acessem lá. Quem está acessando o Yopinan não está no post. Lá embaixo, nos menus do Yopinan, tem um menu chamado Chat dos Opinadores, que você clica lá, você vai também para o nosso canal do Discord. Então, acessem, é legal para bater papo com a gente sobre qualquer coisa. A gente pode falar de tudo, inclusive as coisas que eu corto no podcast. Fora isso, meu tema é um tema muito difícil, é um tema muito complicado. É um tema que eu não estou tentando botar faz 2 edições, que é animes que tenham uma personagem cujo nome é Rukia, ou cujo um dos nomes é Rukia. Tem 2 animes, para ninguém dizer que eu estou escolhendo obrigatoriamente um anime. Um deles é Bleach, acho que todo mundo sabe. O outro é Shimai Mao no Testamento. Então, tem 2 escolhas muito boas aí.
Isso me cheira
a não poder falar de Yui.
História, mas ok.
Então é isso. Eu okay. Estou curioso saber quantos vale. Shimai Mao no Testamento vão estar no próximo cast, se sair esse tema.
Muito obrigado, então, Eduardo. E para fechar o podcast, Ian, suas considerações, jabá, sugestão de tema e a música que vai encerrar esse podcast. É contigo, Ian. Vai lá.
Yay! Então, meus cantores sinais, obrigado por me chamarem de novo e por me aguentarem de novo. Acessem o Shoujismo, shoujismo.com. Quando esse podcast sair, já vai ter saído o nosso podcast sobre Orange e as primeiras impressões sobre a terceira temporada de Sailor Moon Crystal. E a música que eu escolhi pra encerrar foi a abertura de Um Otome Game. Ah, tem que falar do meu tema, desculpa. O tema que eu escolho é anime que tem a Maya Sakamoto.
What?
Ela pode estar cantando, ela pode estar dublando, só tem que ter Maya Sakamoto. E a música que eu escolhi foi a abertura do anime Hiro no Kakeira, que é uma adaptação...
Uma dúvida. Você disse importante ter Maya Sakamoto. Então quer dizer que eu não necessariamente preciso escolher uma música da Maya Sakamoto. Por exemplo, vamos supor que ela tá no anime...
Não, tem que ter a Maya Sakamoto.
Então vamos supor que tá no anime, que ela canta uma música, mas eu posso escolher outra.
Exatamente.
Ok, só pra saber.
Só precisa ter Maya Sakamoto listada nos créditos do anime, só isso. Ela pode ser só dubladora de um personagem, você pegar a música de outra banda aleatória. Não tem problema. Só tem que ter Maya Sakamoto.
Perfeito.
E a música que eu escolhi foi a música Ne, cantada pela Fujita Maiko. Ela é a abertura da adaptação de Otome Game Hiro no Kakeira. E é um single que foi lançado no dia 18 de abril de 2012. O anime não é muito bom, mas a música é muito boa e é isso aí.
Ok, então. Valeu, povo. Muito obrigado e até o mês que vem. Falou, tchau.
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 Tchau. その手を差し伸べてくれた